Ok, pronto. Então vamos avançar mesmo sem o vídeo da professora Joana. Ok? Não há problema. Vou desligar a chamada.
Obrigada.
Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início então a esta reunião do Grupo de Trabalho de Desporto com a audiência da Federação Portuguesa de Yoga, que nos enviou a documentação sobre a desregulamentação do ensino do yoga. E eu queria, antes de mais, agradecer esta reunião à doutora Joana Oliveira, que é a presidente da associação, e à doutora Carla Santos Costa Santos, que é advogada, deve fazer parte também da associação. Neste momento, a imagem que temos é da doutora Carla Santos. E vamos ter o contacto com a doutora Joana, apenas áudio. Queria agradecer aos serviços técnicos aqui da Assembleia realmente este apoio, que é importante para que esta reunião se realize nestes termos. E dizer à doutora Joana e à doutora Carla que estão aqui representados os grupos parlamentares do PSD com o seu deputado Joel Sá, do Partido Socialista com o seu deputado Carvalho, com o Bloco de Esquerda, o seu deputado Luís Monteiro, CDS-PP, deputado João Almeida, e do Partido Comunista Português, a senhora deputada Diana Ferreira. Aquilo que nós, em termos de procedimentos, o que vamos dar-vos agora uma pequena intervenção inicial de cerca de 10 minutos para que possam colocar as vossas questões e aquilo que sejam as vossas preocupações, e depois os senhores deputados colocarão as perguntas e no final daremos outra vez a palavra às senhoras, à doutora Joana e à doutora Carla, para responder às questões dos senhores deputados. Estão a ouvir em perfeição?
Sim.
Pronto, então se calhar eu agora dava-vos 10 minutinhos, pedia-vos o vosso poder de síntese para colocarem as questões que entenderem pertinentes no âmbito desta audiência.
Então, nós gostaríamos de começar por agradecer, e agradecer em particular o facto de nos terem permitido fazer esta consulta via Skype, o que facilitou bastante em termos logísticos. Peço também desculpa por não estar assim capaz de ligar a câmara, e, portanto, iremos tentar que a comunicação funcione o melhor possível por esta via. Conseguem ouvir-me?
Perfeitamente.
Ah, muito obrigada. Então, nós vimos com a preocupação, temos vindo a falar já com alguns grupos parlamentares, e temos tentado trazer à Assembleia da República a nossa preocupação com vista pelo facto de não haver legislação que proteja quer professores, quer praticantes de yoga em Portugal. E é uma situação que nos preocupa bastante, uma vez que há um número crescente de praticantes, cada vez mais encontramos a prática de yoga espalhada um pouco por todo o lado, inclusivamente nas escolas, e esta prática é direcionada não só a adultos, mas também a crianças, a pessoas no âmbito terapêutico também, e tudo isto gera preocupação da nossa parte. E gera preocupação porque não há regulamentação também ao nível da formação. Portanto, é possível que qualquer pessoa se forme das mais variadas formas. Portanto, há formação há formação mais completa, há formação que não é assim tão completa, há formação que é feita em Portugal, outra que é feita na própria Índia, há fim de semana inclusive, há formação inclusivamente de fim de semana, e tudo isso faz com que a qualidade depois da prática que é oferecida, possa não estar toda naturalmente ao mesmo nível. Por um lado, então, é esta questão da segurança dos praticantes, aquela que nos move em primeiro lugar. Por outro lado, também nos preocupa o facto de o professor de yoga não ser portador de uma carteira profissional. Não há, neste momento, previsto uma carreira para o professor de yoga. E isso também nos preocupa porque os profissionais que trabalham nesta área acabam por estar sujeitos a condições bastante precárias e, às vezes, até a bastantes desigualdades em termos laborais. E não têm também proteção a nível depois segurança social, etc. Pronto, em termos gerais, eu penso que as nossas maiores preocupações têm um pouco a ver com estas duas vertentes. Por um lado, a preocupação com os praticantes, por outro lado, a preocupação com os próprios professores. Já tivemos a oportunidade de dar a conhecer a situação de legislatura que já aconteceu em Espanha, em 2011, e este é para já o único caso que nós temos conhecimento de legislação sobre esta matéria a nível europeu. Da minha parte, eu acho que está sintetizada a matéria. Não sei se a doutora Carla quer acrescentar alguma coisa àquilo que eu apresentei. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passava então a palavra à doutora Carla.
Uma boa tarde. Eu para já não tenho mais nada a adiantar ao que a doutora Joana já apresentou.
Ok, muito obrigado. Então passava então aos grupos parlamentares. Temos aqui um pedido da Sra. Deputada Diana Ferreira para fazer a intervenção inicial, creio que os colegas não se opõem. E então passava a palavra à Diana Ferreira do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e agradecer também aos restantes grupos parlamentares esta cedência. E, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, gostaria de cumprimentar a doutora Joana, a doutora Carla, agradecer também a documentação e o e-mail que nos enviaram com as preocupações relativas à questão da regulamentação também do ensino do yoga, e agradecer também esta preocupação que colocaram especificamente em relação aos profissionais e às condições de trabalho também dos profissionais. Eu terei dificuldades em ficar efetivamente até ao fim da audição por outros compromissos, mas gostaria de qualquer forma de primeiro dizer que o Grupo Parlamentar do PCP registra as preocupações que nos foram efetivamente enviadas e que irão merecer também a nossa análise. E gostaria de colocar uma questão muito concreta, até considerando as preocupações que também colocaram em relação aos próprios profissionais, se estas situações de precariedade que sentem são preocupações ou são situações que se revelam em profissionais que no fundo trabalham ou que vão, muitas vezes por falta de opção, têm que trabalhar por conta própria, ou se também são elas situações de profissionais que muitas vezes trabalham em ginásios. E coloco também esta questão considerando a preocupação e o que manifestaram no e-mail também de, no fundo, a prática do yoga, se é que lhe podemos chamar assim, em espaços de ginásios, de alguma forma também não ter, do que eu percebi, diria, algum controle ou algum acompanhamento de um ponto de vista até de regulamentação, de legislação ou de algum tipo de indicações nesse sentido. Por isso também pedia essa informação, que era para nós também importante. E da parte do Grupo Parlamentar do PCP, naturalmente, registar esta questão. Nós penso que teremos também a oportunidade de, em audiência, aprofundar também mais algumas matérias que entendam, porque foi dirigido também um pedido de audiência ao Grupo Parlamentar e estamos a tentar encontrar datas comuns, por isso penso que pode também ser interessante para aprofundarmos outras matérias, mas deixar estas primeiras preocupações, pedindo desde já desculpas também o facto de daqui a pouco ter que me ausentar, mas efetivamente foi, mesmo estes atrasos iniciais acabaram por também condicionar um pouco a nossa participação nesta audiência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Deputado Joel Sá, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Sr. Deputado, naturalmente, cumprimentar os dirigentes da Federação Portuguesa de Yoga. O Grupo Parlamentar do PSD compreende as preocupações manifestadas pela Federação, preocupações que nos fazem todo sentido. Tal como noutros países, o número de praticantes em Portugal tem crescido a um ritmo acelerado e eu tenho algum conhecimento de algumas pessoas próximas que passaram a praticar yoga. Cada vez mais pessoas, como eu disse, praticam yoga, melhora a sua saúde e a qualidade de vida de quem pratica. Pronto, importa efetivamente que o ensino de yoga esteja regulado, garantindo desta forma a saúde e a segurança de todos os praticantes. Desta forma, eu perguntá-lo quais são os passos que consideram ser necessários para atingir a regulamentação do ensino de yoga em Portugal. Se defendem ou não a introdução da prática do yoga nas nossas escolas. E se cabe à Federação ou não a responsabilidade de promover a formação dos professores de yoga. Portanto, a quem deveria competir essa formação e por quem, no vosso entender. E por fim, para além do Festival de Yoga, que um evento se realiza anualmente, celebrando o Dia Internacional do Yoga, pergunto que outras manifestações ou provas ou realizações também se realizam no nosso país, quer no nosso país, quer se existem eventos internacionais neste sentido. Naturalmente, o grupo parlamentar do PSD estará ao dispor para sugestões e contributos que nos queiram fazer chegar para eventualmente tomarmos alguma iniciativa legislativa, se for o caso. Tenho desde já, peço desculpa que entretanto terei que me ausentar, porque tenho outro compromisso de seguida, mas agradeço todos os contributos que nos possam deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Hugo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Quero, em primeiro lugar, saudar aqueles que hoje se juntam connosco para debater este tema. O Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, já teve a oportunidade de reunir a propósito deste tema convosco, e o que nos permite hoje até aprofundar um pouco mais a discussão que tivemos nessa primeira reunião. É inquestionável que hoje o yoga assumiu uma dimensão que urge olharmos para esta atividade de uma forma muito particular, de uma forma muito mais intensa, e percebendo que há aqui um déficit de regulamentação relativamente quer às habilitações para exercer o yoga, quer à complexidade que o tema traz do ponto de vista do enquadramento, quer como atividade desportiva, quer como outras vias, como outros advogam da parte da medicina não convencional. Posto esta consideração, e sabendo que, aliás, hoje no partido até há instituições de ensino superior que lecionam, que dinamizam atividades de formação sobre estes temas, eu gostaria de colocar algumas questões mais objetivas, até relativamente ao funcionamento da Federação Portuguesa de Yoga, para permitir esclarecer alguns aspectos. Em primeiro lugar, nós temos conhecimento que a Federação Portuguesa de Yoga, quando foi constituída, ou melhor, quando a declaração de utilidade pública era constituída por associações representativas de 4 distritos diferentes. Eu pergunto se neste momento há uma abrangência acrescida desta face à situação inicial de criação da organização. E questionando também se existem outras associações que agregam ou que trabalham neste âmbito. Essa pergunta por um lado. Por outro lado, reparamos que a Federação Portuguesa de Yoga não consta na lista do IPDJ das federações desportivas. Para ser uma associação, para pertencer a esta lista do IPDJ das federações desportivas, tem que se obter o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva à luz do Decreto-Lei 248/2008. Porquê pergunto isto? Porque sendo teria a possibilidade de regulamentar, disciplinar e representar a exclusiva atividade. E, portanto, pergunto se esta situação foi equacionada no âmbito da Federação, sem qualquer outro tipo de juízo. Enfim, apenas perceber se foi considerado no âmbito da atuação da Federação e qual o vosso posicionamento relativamente ao futuro sobre isso. Por fim, foi aqui, já foram referidos alguns exemplos de regulamentação diferentes noutros países, em particular o espanhol. Aquilo que questionaria é se, no caso, a Federação Portuguesa de Yoga se revê no modelo de regulamentação que hoje se utiliza no nosso país vizinho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero antes de mais agradecer a apresentação, ainda que curta, muito objetiva, que tiveram a oportunidade de fazer no início desta audição. O Bloco de Esquerda já teve a oportunidade de reunir com a Federação Portuguesa de Yoga, já tivemos a oportunidade de explorar alguns destes assuntos e já na altura tínhamos mostrado disponibilidade para trabalhar do ponto de vista parlamentar num caminho que garantisse a regulamentação dessa profissão. Não tem sido propriamente papel da Assembleia da República e dos grupos parlamentares apresentarem regulamentações específicas para atividades profissionais, tem sido papel da Assembleia da República propor que o Governo estude, que possa proceder à abertura desse processo. Portanto, essa abertura da parte do Bloco de Esquerda continua em cima da mesa, poderemos estudar, ponto de vista parlamentar os mecanismos necessários para disputar essa discussão em sede parlamentar, por duas razões que me parecem evidentes. A primeira delas, por uma questão de segurança, de emprego também, e de segurança dos próprios profissionais, e por outro lado, garantir boas práticas para todas as pessoas que querem praticar e sabem que há uma referência, há um regulamento que as protege justamente das más práticas que neste momento se podem confundir por falta de evidência, até regulamentar nesse aspecto. Portanto, é um assunto ainda em aberto, mas tal como já tinha comunicado nessa reunião que tivemos a oportunidade de ter em sede entre o Grupo Parlamentar e a Federação, continuamos, obviamente, disponíveis para esse trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. E a última intervenção, o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Federação Portuguesa de Yoga, as suas representantes, pela questão que aqui nos trazem. Não é também de desconhecimento nosso. Não vou estar aqui a repetir o que já disseram os colegas, é o que faz sentido. Tentar, se calhar, um pouco sintetizar. O que se passa, nós tendo conhecimento, e obviamente que é indiscutível o aumento da prática desta atividade, o que é importante saber é como tem sido o relacionamento da Federação com quem no terreno, no dia-a-dia, tem a responsabilidade de ou ministrar estas sessões, ou nas escolas de o fazer, nos ginásios, em todo o tipo de enquadramentos em que a prática do yoga existe. Qual é a relação da Federação com esses agentes, sejam pessoas individuais, sejam entidades públicas ou privadas, e também da dimensão que têm de relacionamento com as entidades públicas, designadamente ao nível do Ministério do Trabalho ou do Ministério da Educação, onde efetivamente podem estar tuteladas, por um lado, pela prática específica do yoga e da sua associação à atividade desportiva, por outro lado, como já foi dito ainda agora, pela questão da regulamentação da atividade, que é matéria do Ministério do Trabalho, que obviamente a Assembleia da República não tem os meios técnicos para poder fazer por si essa regulamentação. Pode recomendar, mas também para recomendarmos nós temos de ter conhecimento daquilo que estou a perguntar. Qual é, no fundo, a implantação da Federação Portuguesa de Yoga e que contactos é que tem tido com as entidades públicas e privadas ligadas à tutela e ao setor em concreto? Muito obrigado.
Muito obrigado. Creio que já tem aqui um manancial alargado de questões para poderem esclarecer os senhores deputados e agora então deixava-vos 10 minutos, que é o tempo que temos estipulado, para poderem responder às questões dos diversos grupos parlamentares.
Se calhar vou então eu iniciar as respostas, depois passarei a palavra à doutora Carla. Poderá ser assim?
Sim, pode. Doutora Joana, faça favor.
Ok, eu vou tentar então proceder às apresentar as respostas mais ou menos pela ordem que elas foram colocadas e em relação à primeira questão sobre a situação profissional de quem trabalha por conta própria e se essa situação também acontece em ginásios, por aquilo que eu tenho conhecimento, a maioria dos profissionais que atuam em ginásios também estão a trabalhar nesses espaços por conta própria, como trabalhadores independentes, portanto eu penso que as situações, pelo menos na maioria dos casos, serão idênticas. Relativamente à questão da prática do yoga nas escolas, sim, de facto, é algo pelo qual que a Federação não só defende, mas pelo qual se tem debatido bastante e hoje em dia já vai sendo uma realidade, ainda não em todo o país, mas já em vários distritos e tem sido uma prática que tem alcançado bastantes frutos, tem sido bastante bem sucedida, ainda que a Federação não tenha conhecimento de todos os casos que estão neste momento em vigor. Aqueles que nós conhecemos, penso que são, sei que são casos bem sucedidos. Relativamente à questão acerca da formação, se cabe ou não à Federação a formação de professores, de facto é isso que tem acontecido praticamente desde que a Federação foi fundada. Nós temos tido cursos de formação de professores que procuramos que se pautem pela qualidade. Eles inclusivamente são reconhecidos pela União Europeia de Yoga. A Federação Portuguesa de Yoga é membro efetivo da União Europeia de Yoga e os dois critérios de admissão na União Europeia são o facto de ser de cada federação ter que ser um organismo democrático, portanto sujeito a eleições, e o outro fator é precisamente o fator da formação, ou seja, todas as federações ligadas à União oferecem ou têm escolas agregadas a si que oferecem formação de qualidade que obedece a vários parâmetros definidos por este organismo internacional. Nós enquadramos-nos nesse grupo de escolas certificadas. Depois foi-nos também colocada a questão que outros eventos ou que outras ações a Federação tem paralelamente ao Festival de Yoga. Temos precisamente ações no âmbito da formação, que são ações às quais atribuímos muita importância. Formação essa que também se destina a professores que depois vão trabalhar nas escolas, será uma formação uma especialização após a formação inicial. Temos também o trabalho que desenvolvemos junto da União Europeia de Yoga, porque sendo membros fazemos também parte de uma comissão, no caso é a Comissão de Comunicação, que durante muito tempo foi a Comissão de Comunicação e Admissão de Novos Membros, e portanto também desenvolvemos trabalho nessa vertente. E depois temos outros eventos, digamos, não tão de um âmbito mais pequeno, mas também com preocupações formativas, como agora iremos ter no próximo fim de semana as jornadas de yoga no Museu do Oriente, para o qual estarão todos naturalmente convidados, onde procuramos reunir algumas pessoas de diversas áreas, não só da área do yoga, mas pessoas que provenientes de uma ou outra, de outras áreas, poderão dar algum contributo também para o estudo e a reflexão do yoga. Foi-nos também colocada a questão da abrangência a nível, se há um número crescente de associações na Federação Portuguesa de Yoga em relação ao momento inicial, e de facto existem mais associações, existem mais professores federados espalhados um pouco por outras áreas. E se existem outras associações a nível nacional que agregam, por sua vez, outras linhas de yoga, digamos assim, e de facto também existem. O yoga é uma filosofia de vida bastante abrangente, portanto a Federação não é de facto a única tradição de yoga que existe em Portugal e segue uma tradição, enfim, o universo é bastante mais largo. Também nos foi perguntado se nos revíamos no modelo espanhol. E, de facto, o que nós apreciamos no modelo espanhol é o facto, desculpem a repetição, de a legislação se centrar no principal tratado de yoga que existe e que já que tem o Yoga Sutra de Patanjali, e foi com base nesse texto que, no fundo, eu falava há pouco na diversidade que existe em termos de correntes de yoga, mas todas elas vão beber a uma fonte comum, e se é possível encontrar uma fonte comum, essa fonte será esse tratado filosófico. Foi-nos colocada também a questão de como tem sido a nossa a relação da Federação com os profissionais na área do yoga. A federação, como digo, há muitos praticantes e nem todos estão em relação direta com a federação, mas nós procurámos levantar esta questão não só a pensar nos nossos sócios, mas a pensar na situação geral que se vive, não só no país, mas em termos gerais, uma vez que sentimos também um pouco essa obrigação, sendo nós uma instituição de utilidade pública. E penso que terei respondido mais ou menos a todas as questões. Eu acho que vou passar a palavra à doutora Carla, porque penso que já estou a esgotar o tempo e não queria fazê-lo. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Carla. Tem a palavra.
Bem, então, uma boa tarde. Recordo-me só que tempo é que ainda tenho disponível.
Ainda tem 5 minutinhos.
Muito obrigada. Ora bem, relativamente à ação da Federação Portuguesa de Yoga, cumpre-me dizer que ao longo dos anos de existência a Federação tem procurado incentivar a promoção do ensino de forma homogénea, de acordo com aqueles que são os critérios que a Federação tem assumido para o ensino do yoga. Daí que desde a sua existência que tem, ao longo dos anos, tido grande incentivo na participação e na promoção destas ações formativas para os seus professores. E, efetivamente, esse âmbito tem sido alargado ao país. Inicialmente, a Federação foi constituída com 4 associações. Neste momento, são associadas da Federação cerca de 16 associações e que abrangem a maior parte do território nacional, incluindo as ilhas, Açores e Madeira. Entretanto, a Federação tem tido algumas ações com vista a estabelecer contactos com entidades públicas e privadas no sentido de ter aqui uma formação mais homogénea quanto ao yoga. Durante algum tempo foi estabelecido um protocolo com a Faculdade de Motricidade Humana, no âmbito do qual houve uma formação de professores, de modo a que a Federação também pudesse cumprir com os critérios que pudesse então candidatar-se ao Estatuto de Federação Pública Desportiva. E, efetivamente, foi um projeto que a Federação desenvolveu durante alguns anos, mas não conseguindo alcançar os requisitos necessários para a concessão da utilidade pública desportiva, optou em determinado momento por não apresentar essa candidatura e poder, numa fase posterior, recolher toda a documentação necessária e critérios necessários para que, efetivamente, ao fazer essa apresentação, a mesma viesse a ser deferida, neste momento está a trabalhar para o efeito. Têm sido estabelecidos diversos contactos com diversas entidades, no sentido de levar a conhecimento destas preocupações. Na prática, a Federação não tem tido uma ação muito mais acentuada do que estes contactos preliminares, quer com os grupos parlamentares, quer com outras instituições, nomeadamente com as faculdades ligadas ao desporto e com o IPDJ também, no sentido de chamar a atenção para esta necessidade. A Federação encontra-se disponível para trabalhar sobre este assunto, sendo que qualquer decisão sobre como é que esse trabalho poderá ser feito não é algo que a Federação tenha assumido como um projeto a apresentar. Neste momento tem essas preocupações, tem tido estes contactos de levar para esta sensibilização desta necessidade e desta ausência de regulamentação, mas todos os contactos têm sido até à data a este nível, não mais do que isso. De modo que, e agora até no seguimento desta reunião, a Federação irá reunir mais elementos para vos poder também facultar e para que possa haver algum seguimento quanto a esta matéria. Para já, é tudo o que tenho.
Muito obrigado. Queria agradecer à doutora Carla e à doutora Joana os contributos que nos fizeram chegar e as preocupações que partilharam com os diversos grupos parlamentares. Agradecer aos senhores deputados, mais uma vez aos serviços da Assembleia, e continuar a demonstrar a nossa disponibilidade para irmos acompanhando esta matéria com o maior interesse. Obrigado.
Obrigado.
Obrigada.